You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Quando surge Pode Porco, mais uma live do Pode Porco começando hoje com dois convidados gigantescos. Vamos lamber as feridas e chorar um pouco mais do leite derramado aí de domingo, porque vivemos um dia histórico para a gente que vive a arquibancada do Palmeiras. Foi um domingo histórico, sim, mas pena que o resultado não foi o que esperávamos. Mas enfim, vamos debater muito sobre duas torcidas de volta aos estádios, né? Fim de torcida única aqui no nosso estado, como foi a convivência com o rival. Enfim, dois caras que manjam muito aí de Palmeiras de arquibancada. Mas antes de apresentá-los, meu boa noite, Quinzão. Como está? Descansado? Chegamos ontem, voltamos de carro. Não foi um jogo de visitante, mas a vida de forasteiro mói os meninos. Chegamos ontem. E quando ganha, parece que você ganha uma energia a mais, né? Mas quando perde, o negócio morre e você volta com aquele pensamento cacete. Por que que a gente ama tanto essa porra? Mas a próxima trip a gente tá de volta. Enfim, como estamos, Quinzão?
Mal cheguei de viagem, né? Já tive outra derrota hoje. A Coreia do Sul caiu na semi para a Jordânia, na Copa da Ásia. Perdemos para a Jordânia. Enfim. Esses meus últimos dois dias futebolísticos foram horríveis. Mas acontece, né? Vida que segue e partiu pro próximo jogo já.
Bom, é isso. Quinta-feira teremos Palmeiras e Ituano em Barueri. Apenas 6 mil ingressos vendidos. Acho que não teremos um grande público, né? Palmeiras perde o Allianz Parque aí por conta do gramado. Acho que se tivesse ganho o título, a gente já tem um grande público, né? Mas agora, com essa derrota, enfim. Vou começar primeiro pelos mais experientes, vamos dizer assim. Dar meu boa noite para Rodrigo Barneski, o monstro que já passou pelo Pó de Porco, escreveu um dos livros que eu mais gosto aí da literatura futebolística, o Forasteiros, um grande apaixonado por acompanhar jogos fora de casa. Domingo, com certeza, viveu um dia muito especial, porque, diferente de mim, ele já deve ter vivido muitos clássicos contra o São Paulo meio a meio. Eu vivi o meu primeiro. Mas, enfim, como estamos, Barneski? Como foi de trip? Já recuperado, meu parceiro?
Boa noite, Amorim. Boa noite, Kim. Boa noite, Tociro. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Cara, minha voz voltou hoje. Tava sem voz ontem ainda por conta do jogo. Então, hoje eu tô um pouco melhor. E para mim foi uma tarde especial, uma jornada especial, porque foram 8 anos sem poder olhar para o meu rival do outro lado, né? E a despeito da derrota, que machuca, mas do ponto de vista de arquibancada, foi uma tarde realmente muito, muito importante para quem vive intensamente esse mundo. Então, acho que para a posteridade, aí eu vou lembrar da derrota e tal, mas acho que tenho para mim que eu vou lembrar desse jogo como um jogo que talvez tenha representado aí um retorno dos visitantes em clássicos. Acho que tem uma possibilidade boa disso acontecer.
Eu estava trocando ideia com uma galera antes do jogo, eu estava tentando lembrar qual foi o último jogo meio a meio contra o São Paulo, cara. Eu chutei lá para 2004. 2008. Foi 8?
Não. 2008, Ribeirão Preto. Santa Cruz. Aquele 4-1.
3 gols de pênalti, né?
Cidade chuvosa.
Cotovelada do Gladiador. No André Dias.
Essa aí, no André Dias, 4-1. Esse foi meio a meio, literalmente, assim como foi agora no domingo. Meio a meio, não só porque permitiu-se que cada torcida ocupasse metade do estádio, mas porque foi pau a pau. Eu, na hora eu achei que tinha mais palmeirenses, depois vendo pelas imagens na TV, eu já não sei. Tô esperando sair o borderô aqui para fazer a contagem. Mas assim, eu acho que seja lá qual for, qual tiver sido a maioria, foi empate técnico ali. Então mostra que, inclusive, a torcida do Palmeiras nos anos 2000 ali, contra o São Paulo no Morumbi, comparecia em número bem baixo. Né? A gente teve momentos ali que a gente ficou com uma torcida em um setor só, encolhida. O que a gente fez ali no domingo foi uma prova de quanto a torcida cresceu, voltou e recuperou a sua força dos anos 80 e 90. Mais um ponto positivo para a gente.
Boa. É isso. E você, Tocirão? Você que é um monstro, foi elogiado em grupos aqui, falaram, caraca, o Tocirão estava atrás de mim, cantou que nem um louco. Tocirão é um cara que se entrega 100% nos jogos do Palmeiras, com certeza um cara que vive intensamente os jogos do Palmeiras, e vai também nos trazer a sua visão aí do jogo de domingo. Com certeza foi um dia triste, mas também especial para você, né, Tocirão? Muito boa noite aqui na live do Pode Porco, meu parceiro.
Fala, Morim, Kim, Barneski, boa noite para vocês, boa noite para o pessoal todo que tá acompanhando. Cara, faço das palavras do Barneski as minhas. Foi uma tarde muito especial. Eu hoje moro no Rio de Janeiro, né? Tem quase 3 anos que eu moro no Rio de Janeiro. Ainda vou muito a São Paulo, muito também por conta do Palmeiras, diria que quase que principalmente por conta do Palmeiras, mas eu sou do interior de São Paulo, né? Nem todo mundo sabe, mas eu morei no interior de São Paulo até os 18 anos e meus pais, cara, não me deixavam ir à capital assistir ao Palmeiras, então eu fui para lá em 2007 e esse ano que o Barneski citou, ano seguinte, né, o ano de 2008 contra o São Paulo, eu não estava em Ribeirão Preto, estava em São Paulo, eu lembro bem desse jogo, teve um drible do Kleber no Juninho que foi repetido exaustivamente, né, lá em Ribeirão Preto. Então foi meu primeiro clássico meia-meio também, cara, assim, tenho 35 anos, mas ao longo da minha juventude toda eu não frequentei o Parque Antártica, eu já fui a jogos, eu tinha ido a jogos no interior, mas desde então, sempre que eu posso, eu vou ao estádio, então por isso fiz questão de estar em Belo Horizonte mais uma vez, uma tarde triste, mas que, como, de novo, repetindo o Barneski, na memória fria ali na frente, talvez fique o placar, mas sem dúvida nenhuma, na minha memória pessoal, uma tarde muito, muito legal em termos de arquibancada, assim, do que fez a torcida do Palmeiras.
Enfim, eu acho que a gente precisa exaltar o que a Mancha fez, né? Sem zero ajuda do clube, né? A diretoria do Palmeiras, ao contrário do São Paulo, que colocou os ingressos para vender no Morumbi, né? A maior organizada do Palmeiras acabou não tendo a ajuda do clube, porque no momento não tem diálogo nenhum, né? E mesmo assim, cara, investiram mais de 770 mil reais e realmente foi uma festa absurda. 2 bandeirões, né? Bexiga. E mosaico.
Canudo, bandeirinha, mosaico. Ô, Amorim, é curioso isso, né? Não tem diálogo com a Mancha, mas ela vai lá dialogar com torcida adversária, no Maracanã, no Mineirão, fazer pataquada, entendeu? É uma sujeita desqualificada por completo, mas aquilo é bizarro. Pra que aquilo, né? Pra aguentar a piadinha do torcedor adversário? Aí tem diálogo, com a Mancha não.
A impressão é de que faz de propósito justamente para irritar, né? Assim, é revoltante, sim.
A gente vai tocar nesse ponto da Leila trocando ideia com os São Paulinos ali, porque isso foi algo que gerou muita polêmica mais uma vez, né? E eu também achei totalmente desnecessário por parte dela. Mas voltando um pouco aqui, antes de começar a falar do jogo, eu queria que vocês dessem um relato de vocês sobre o que vocês sentiram de convivência com os São Paulinos, né? Porque eu sei que o Tocirão chegou lá na sexta, acho, né, Tocirão?
Sábado, 6 da manhã.
Sábado, 6 da manhã. Já o Barneski disse aqui fora do ar que chegou no domingo porque queria conviver o mínimo possível. Mas eu também queria dar o meu relato e o Kim também falar o dele. Porque, assim, eu acho que para a gente ter um retorno de 2 torcidas aqui no nosso estado, claro que ninguém precisa jantar junto, ninguém precisa ficar junto ao lado a lado, digamos, abraçados, né? Mas eu acho que a torcida conseguiu conviver bem, cara. Claro que eu vi famílias juntos, né, amigos juntos, e acho que cada um tem a sua... carrega o futebol de um jeito, né? Eu vi muito palmeirense bravo, pô, não é momento de se juntar com os caras, mas não é todo mundo que leva o futebol do jeito doentio que a gente leva, né? Mas enfim, Tociro, queria que você contasse um pouco como que você sentiu a convivência lá, como que você achou que foi toda a operação e a civilidade, o comportamento das pessoas, enfim, queria que você desse seu parecer de como que você sentiu, como foi esse final de semana lá.
Não fosse o vídeo do São Paulo arremessando... não sei se foi pedra, garrafa, não me lembro agora, no ônibus do Palmeiras, da delegação do Palmeiras, eu não vi nenhum outro episódio, assim, não presenciei, não assisti, não vi nem vídeo de episódio de qualquer confusão lá em Belo Horizonte. Eu saí do Rio, então naturalmente no ônibus também não tinha, eu não vi nenhum outro torcedor, nem palmeirense, nem São Paulino, então até lá também foi tranquilo, porque eu sei que muita gente dividiu ônibus e avião né, com São Paulinos e cheguei em BH, fiquei na região da Pampulha, meu hotel ficava 2 quilômetros do Mineirão e eu só via palmeirense assim, praticamente no meu hotel. No domingo que eu fui descobrir que acho que tinha algum esquema de agência de viagem ali, que tinha muito palmeirense, então a referência não era a melhor. Mas conversando com amigos, com vários amigos que estavam lá e que foram ao centro da cidade, eu também não fiz questão de ir ao centro, eu fiquei ali na região da Pampulha, onde tinha muito palmeirense, mas ali já tinha uma noção, uma ciência de que estava mais equilibrado. Mas na região da Pampulha e ali perto do hotel onde eu estava, tinha muito palmeirense, então eu nem esbarrei com São Paulino, assim, eu não tive próximo em nenhum momento de São Paulino, tirando os São Paulinos um ou outro que estavam no hotel. Inclusive tinha um casal, né, tinha um cara palmeirense e uma menina São Paulina no hotel, no café da manhã, no domingo, achei curioso, assim, foi engraçado.
Pois é, e você, Barneski, me conte por que você não gostaria de ter o mínimo contato com o seu rival de domingo. Bom lembrar, tem gente aqui, nosso estagiário perguntou se você estava de Cruzeiro, Deus me livre, né? É da Itália, não? Essa camisa lá.
Bom, pelo amor de Deus.
Barneski, você não sabe onde o Kim enfiou nosso... Olha onde era nosso Airbnb. Na rua... da sede da Máfia Azul. Eu falei, ah, não, Kim, não é possível. Ali já era para nós ter começado a desconfiar que tinha alguma coisa, podia dar coisa errada, né? Mas, graças a Deus, eram cinco quarteirões para cima, então não tivemos. Mas foi uma coincidência engraçada da trip a gente ter ficado na mesma avenida da sede da Máfia. Mas, enfim, conte para mim, Vanessa, o porquê de você não querer conviver com o seu rival.
Não, na real, Amorim, eu quero conviver com meu rival no estádio, mas eu não quero ficar tendo encontros em restaurantes, na cidade. Isso é uma coisa muito minha. Inclusive, eu, nas minhas viagens aí para ver os jogos, eu gosto de chegar no dia do jogo, não gosto de ficar muito tempo antes, essa coisa de ficar ali na cidade. Eu tenho, como algumas pessoas, aquela coisa de ver uma festa ali, aquela coisa muito agito, me dá uma coisa de, puta, a confiança está muito em cima, vamos dar uma reduzida e tal. Mas é uma coisa minha, meio de superstição. E por questões pessoais também, eu só podia ir no sábado à noite. Então, fui de ônibus e já no Tietê, tinha muitos São Paulinos e palmeirenses misturados ali, ou convivendo pacificamente para pegar os ônibus, evidentemente, é como tem que ser. No meu ônibus, acho que estava meio a meio. E aí, na cidade, você começa a ter o contato com as pessoas. E aí, é aquele estranhamento, porque são 8 anos já sem essa interação com o rival. De você, num dia de clássico, você vê um cara sem camisa, você acha que está infiltrado e gera aquele tipo de situação que a gente acompanhou muitas vezes. Mas para mim a emoção muito grande foi entrar no Mineirão e do outro lado ver a torcida adversária, né? Eu até fiquei pensando, dado que as bandeiras de mastro estão proibidas aí desde 95... Para mim foi a primeira vez ontem que eu vi a torcida do São Paulo com bandeira de mastro. E até eu escrevi no Twitter hoje, parecem todas iguais, né? Eles não têm muita criatividade nas bandeiras. A mancha mescla muito ali os tipos de desenho e tal. Da Independente eram todas iguais, praticamente. E eu fiquei durante boa parte do jogo observando o comportamento da torcida dos caras, né? Cantando. E como às vezes tinha bandeirão na minha frente, tinha os canudos, as faixas, etc. E às vezes impedia de assistir o jogo mesmo, de ver os lances. Eu acabava olhando muito para a torcida dos caras e entendendo os comportamentos ali, vendo o que eles estavam fazendo, a presepada do bandeirão, a demora para colocar a faixa, enfim. Para mim, o jogo ele aconteceu muito na arquibancada, mais até do que dentro de campo. Até porque não foi um jogo dos mais agradáveis, né? Acho que o contrastando com o Palmeiras e Flamengo da Supercopa do ano passado, que foi um jogaço, foi um jogo muito amarrado. E aí eu queria, outra coisa que eu queria ressaltar, eu sempre sou muito crítico do policiamento, das autoridades, mas o trabalho feito pelos policiamentos de São Paulo e de Minas, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, etc., foi muito bom. Acho que, primeiro porque eles tiveram cuidado de conversar com as organizadas, chamar para reunião, fazer um alinhamento prévio, definir horários de saída com um espaçamento bom, pedir a cooperação, a colaboração das torcidas. Na estrada, não sei se alguém voltou de carro, depois eu fui de ônibus e de carro. Em todos os postos de estrada, todos, havia pelo menos uma viatura da polícia, né, preparada ali para evitar um encontro, algum tipo de discussão entre torcedores comuns ali. E na cidade também eu senti um cuidado muito grande em separar as torcidas, em evitar um contato entre organizadas. Então, esse foi um ponto bem positivo. Acho que mostra que se houver um pouco de inteligência, de planejamento e de boa vontade, acima de tudo, dá para fazer um clássico com duas torcidas, como sempre aconteceu, né? Muitas vezes as brigas e tragédias que aconteceram aqui em São Paulo, elas têm um componente ali que é a falha do policiamento, ou a má vontade, ou a negligência. E no domingo, o policiamento de São Paulo e de Minas, os dois foram exemplares. Então eu queria fazer esse reconhecimento aqui. Além, é claro, da maturidade das torcidas, que souberam fazer as provocações quando tinham que fazer, souberam fazer uma festa muito bonita, as duas, mas tiveram também a cooperação ali junto ao policiamento para evitar confrontos, brigas, encontros, incidentes. E a gente tem um clássico com duas torcidas, foram 42 mil pagantes, eu acho, né? A 580 quilômetros de distância, que poderia ter dado uma tragédia, e não teve, foi com zero incidentes graves. Então, esse para mim é um ponto muito positivo, acho que é o que se sobressai dessa visão da arquibancada do último domingo.
E com Atlético e Cruzeiro na véspera, né, Barnes? Que, enfim, tem toda uma questão de validade aí envolvendo os quatro
times. Amizades com as duas torcidas também, né?
Exatamente.
É foda.
Pois é, então, é isso.
O Vitor Cavicchioli estava com a gente na trip, parceiro nosso, ele está falando, você falou muito pouco disso, mídia sensacionalista é foda, paz não gera engajamento como guerra. O Igor Matos está falando também que dá um corte isso aí, porque elogiar a organização é algo raro, bom terem comentado. Acho que é isso, né, Kim? Acho que passa muito pelas autoridades também terem um pouco menos de preguiça para a gente ter a volta nas duas torcidas aqui em São Paulo, né? Eu sinto que aqui tá muito cômodo, cara. E aí, hoje eu fiz um vídeo, cara, falando, elogiando isso e pedindo a volta da... E parece que o povo também é muito contra isso, né? Entendo por que a galera é tão reticente quanto a isso. Tem tanto medo da volta das duas torcidas, que a gente tem opinião. E agora em Minas, inclusive, virou, né, torcida única. E até o Felipão falou que é patético. A gente sempre teve a opinião de que é ridículo, né? Mas, enfim, fala um pouco aí, Kim, sobre tudo que você viu lá.
A gente, diferente do Tociro e do Barneski, chegamos na sexta-feira, né? À noite em BH, fomos de carro. E na sexta-feira sentimos que tinha muito mais palmeirenses do que são paulinos, né? E aí, no sábado, ali no Mercadão, que a gente ficou hospedado ali no centro, mais ou menos, já achei que era meio a meio. E no domingo, equivaleu mais, né? O que eu senti é que a torcida de São Paulo, diferente da Palmeiras, foi muito no dia, né? Chegou mais próximo do jogo, diferente dos palmeirenses. Pelo menos foi o que eu senti. E relatos de briga, a gente viu, presenciou uma, né? No sábado, que foi num bar, eu acho que um caso totalmente isolado, não tem nenhuma relação com a organizada, né? É muito bom frisar isso também, porque sempre que tem briga, o pessoal acha que é de organizada. Óbvio que também tem, mas não necessariamente é. E nesse caso, não foi, foi de torcedor comum. E aí, lá no bar, rolou um quebra-pau, a polícia teve que intervir e tal. Mas só, no jogo, a gente até... Eu encontrei o torcedor antes do pré-jogo. Pra, cara, super tranquilo. Na saída ali, a gente saiu antes, mas o Uber demorou para chegar e eu cruzei com os São Paulinos. Ninguém nem zoou. Ah, no, o cara passando de carro rápido, dá uma gritada e tal, mas nada muito expansivo ou agressivo. Então, eu acho que, nesse caso, o saldo foi muito positivo. Para mim, mostrou nitidamente que é viável fazer torcida... mista sim, eu acho que no primeiro momento pode voltar, né, os 10% ou 15% de visitante e aí pouco a pouco, gradativamente, ir aumentando.
Boa. O Gigi27 está falando aqui que foi com a irmã e sobrinha, só mulheres e sem problemas. É isso, acho que a gente tem que... O Henrique está falando que o único quebra-pau que teve foi no grupo de membros do Pó de Porco, que a gente deixa a gente maluco. Cara, a gente tem um grupo de membros do Podpog, deve ter uns 50 palmeirenses lá e é um encontro de gerações, Barnes, que tem a turma dos 40 a mais, os filhos da fila, né? E a molecada. E aí, cara, a guerra geracional, assim, cara, os palmeirenses novos desesperados que perderam o título pro São Paulo e tá tudo errado, fora a Bel. E os mais velhos, ah, seus Enzo, vocês são tudo mimado e nossa torcida tá até meio que dividida nisso, né? Porque é engraçado esse encontro de gerações e como o palmeirense estava desacostumado, né, cara? Eu vi muita gente chorando no Mineirão domingo, mas é aquilo também, é uma experiência nova para muita gente, né? Conviver um clássico com a outra torcida gigantesca do outro lado, para qualquer um que perdesse ia ser traumatizante, né? E a gente tem que aprender a viver com isso, né, Barnes? Que isso... O jogo de ontem, com certeza, daria um belo capítulo do Forasteiros Parte 2.
Cara, a derrota forja o caráter, eu sempre digo isso, né? O palmeirense que viveu... Eu não vou nem falar dos anos da fila, tá? Eu vou falar de quem viveu intensamente 2006 até 2014, com alguns intervalos ali muito pontuais, mas o Palmeiras tinha times tenebrosos, né? Tanto é que teve rebaixamento e tal, quase não ganhava títulos, quase não chegava a finais, então a coisa de perder uma final, nem existia isso, né? Eu me lembro que a Copa do Brasil de 2012, eu até escrevi isso no livro, a gente foi campeão em Curitiba, e ao sair do estádio, eu me perguntei, e aí, o que eu faço agora? Né? Agora que a gente ganhou, eu não sei o que fazer, porque foram anos e anos de lamentação, de derrotas, de fracassos, e aí vem um título e você fala, pô, e agora? A situação é o inverso, né, no momento atual. A gente está ganhando tudo e, de repente, vem uma derrota. E agora? Qual é o procedimento? Então, eu entendo quem viveu isso pela primeira vez e está desesperado, mas, para mim, eu estou muito tranquilo, porque acontece. E, na real, esse jogo, essa Supercopa, ela vale basicamente pela rivalidade. Digamos que o jogo ontem fosse Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Legal, a gente iria e tudo mais, mas sem esse peso do clássico, da rivalidade que a gente teve com o São Paulo, que teve contra o Flamengo, mas não teria contra um time sem tanta rivalidade. Mas entendo a frustração de quem foi e viu uma primeira perda de título contra um rival. É triste, mas vai acontecer mais vezes.
É isso, já tem gente aqui, Tossiro, no chat falando fora Bel, galera tá brava com o nosso Portuga, quinto jogo do ano, né? Eu queria te perguntar, você que cobriu o Palmeiras por muito tempo, né? Foi setorista do Palmeiras na Globo por muito tempo e conhece o palmeirense muito bem, o quanto você acha que essa derrota pode trazer de turbulência para a temporada? Porque assim, eu tive a opinião ano passado que, para mim, o ano do Flamengo começou a ir pro buraco quando a gente ganha deles na Supercopa, né? Porque ali era um trabalho do Vitor Pereira que já começou a ser questionado ali desde a nossa derrota, e aí eles já vão pro Mundial, já acabam perdendo do Al Hilal, e aí é ladeira abaixo, né? Só que o Palmeiras eu vejo que é um pouco diferente, né? O Abel tem um grupo
bastante na
mão, é um time que já tá consolidado aí há muito tempo, é um time que tá está acostumado a tomar essas pauladas na cabeça e ter uma resiliência para se recuperar, né? Ano passado mesmo caiu para o Boca, caiu para o São Paulo na Copa do Brasil e teve força para se levantar, né? Então eu queria saber de você, você acha que essa derrota para o São Paulo pode trazer algum tipo de turbulência? A gente tem um ano de eleição aí no Palmeiras, né? Então eu acho que lá mais para o final do ano a coisa também promete esquentar nessa questão política, mas enfim, o que você acha que essa derrota pode trazer de turbulência ou não vai afetar em absolutamente nada?
Eu não acho que vai afetar no campo, acho que o Abel consegue, até hoje conseguiu muito bem blindar o vestiário do Palmeiras, o dia a dia do futebol ali na academia de futebol. Acho, inclusive, que ele teve esse trabalho excelente até o momento, facilitado também por conta da a pandemia fez com que a imprensa deixasse de cobrir treino, né? Vamos falar português direto aqui. Eu acho que o Abel ele se irrita muito com nas entrevistas coletivas e tudo mais, às vezes se irrita com algumas manifestações da torcida. Acho que ele teria uma vida bem mais complicada se tivesse, de fato, o pessoal na cola tanto tempo ali. E isso ajuda ele a blindar, o vestiário, blindar os seus jogadores, inclusive da própria presidente do Palmeiras, da própria diretoria do Palmeiras. Não acho que vá respingar no elenco e no desempenho do time, porque justamente como você falou, é um time muito resiliente, que criou uma casca absurda, que clichê, né? Vamos lá, no clichê, que quando ganha também não
levanta o salto, né? Não fica de salto alto.
Perfeito. E quando perde, rapidamente consegue dar a volta por cima. É um exemplo recente da eliminação para o Boca Juniors e a arrancada para o título brasileiro. Não acredito que isso vá interferir. Mas eu acredito que não vai interferir no campo. Nos bastidores ali, como você falou, no ano eleitoral, eu não duvido que possa mexer. Não estou falando da Supercopa, não, tá? Estou falando da temporada como um todo, assim. É muito fácil gerir um clube com pegar um futebol muito bem azeitado, com uma comissão técnica, uma estrutura redondinha, com um técnico que para mim, hoje já é o maior da história do clube, e ter isso como escudo, né? Quando os resultados não aparecem, seja por uma sorte, enfim, qualquer coisa que seja, é mais difícil você esconder os problemas de uma gestão. Então, eu acho que se o Palmeiras não conquistar títulos esse ano, aí sim, acho que pode ter uma interferência, mas na parte política.
Agora, Quinzão, quero saber de você. Para muita gente, o título também mascararia muita coisa, né? Ano passado, o Palmeiras ganhou do Flamengo e para muita gente, o título serviu para o Palmeiras achar que estava tudo bem, que o elenco não precisava de tantas peças de reposição, né? Você acha que a derrota pode pressionar um pouco a diretoria a também se mexer? Tá certo que mesmo antes do jogo começar, já estava certo o Lázaro, né? Também o Rômulo parece que está certo do Novo Horizontino. Então, parece que a diretoria está se agilizando, porque o elenco só perde peças, né? Agora tem o Breno também podendo ir para o Vasco. E a gente só vê, cara... eu vou falar do ataque aqui de novo, mas para mim, nosso setor ofensivo hoje está, cara, tá complicado. Enfim, você acha que também, pelo menos, vai ter esse lado bom da derrota para a diretoria também se agilizar para reforçar o elenco aí para o resto da temporada?
Eu acho que, independentemente do resultado, o Palmeiras já estava indo atrás de jogadores para reforçar o setor ofensivo e também de meia, até que ele traz o Rômulo. Mas a derrota pode catalisar isso, né? Pode acelerar isso, porque, querendo ou não, uma derrota para o São Paulo, enfim, aí tem a pressão da torcida. E, além desses nomes que você falou, o William José aí é o nome do momento, né? Não sei se tem algo concreto ou não, mas parece que o Palmeiras sondou ele, né? Não chegou a fazer uma proposta concreta, mas eu também estou na linha do torcedor. Eu acho que essa derrota não vai mudar em nada a preparação ou o ânimo desse elenco. Esse elenco já está muito mais do que calejado. E uma Supercopa, convenhamos. Eu sei que contra o São Paulo pesa muito menos do que uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores, enfim. Então, eu acho que não interfere em nada. É, o Abel também, ele vai usar isso talvez como uma motivação, né? Ele sempre gosta de usar exemplos práticos para motivar o elenco. Então, eu acho que tá tranquilo em relação a isso. Mas mesmo assim, tem que contratar, né? Como você falou, o Palmeiras tá perdendo jogadores. Eu achei que ontem, se o Endrick tivesse, talvez a história podia ser diferente. É, lembrando que o Brasil talvez não vai nem para as Olimpíadas, né? É, o Brasil ainda tem chance de não ir para as Olimpíadas. Então, cara, eu sei que na questão do Endrick, o Real também estava envolvido, mas, cara, tinha que fazer de tudo para botar ele para jogar contra o São Paulo, na minha opinião. Enfim.
Isso foi inadmissível mesmo, foi difícil.
Eu sei que é algo contratual, é algo. Os caras pagaram uma nota e talvez eles botaram umas condições, e aí o Palmeiras não podia intervir, mas tinha que ter antecipado isso daí, né? O Palmeiras tinha que ter colocado na conta. Se é uma Olimpíadas, mesmo não sendo data FIFA, é mais compreensível. Mas pré-olímpico, eu não sei, o Tocírio já cobriu, já o Palmeiras já teve vários pré-olímpicos onde os craques foram, né? O Neymar já jogou esse pré-olímpico, enfim, o Lucas Moura também, o Oscar. Então não dá para também criticar que é só o Palmeiras que perde esses jogadores, os bons jogadores, para esse pré-olímpico. Mas, cara, visando que ainda vai ter a Copa América, provavelmente ainda deve ser convocado, já fica mais de um mês sem ele. Então, tipo, porra, podia ter feito alguma coisa, talvez alguma negociação com a CBF para poder manter ele para jogar a Supercopa, né?
Só fazer um parênteses que, assim, eu até encontrei vocês ali, encontrei o Kim, o Amorim, antes do jogo lá no Mineirão, e eu até falava que a conquista, uma eventual conquista da Supercopa ali no domingo era mais um alívio do que qualquer coisa, assim, né? Porque a gente tem muito, nesse momento da história, a gente acumulando títulos, a gente tinha mais a perder do que o São Paulo, né? Mas é um título, é um jogo importante contra um dos nossos maiores rivais. Para mim, eu gosto muito mais de ganhar do São Paulo sempre do que ganhar do Corinthians. Então, assim, eu odeio naturalmente perder mais do que... odeio mais perder para o São Paulo do que para o Corinthians. Então, foi um dia ruim, bem ruim. Então, assim, não vale nada, é um título... Só que, cara, tem momentos que você precisa ter um pouquinho mais noção do contexto histórico do clube. Tô falando isso diretamente com relação direcionada para a diretoria do Palmeiras, para presidente do Palmeiras. Na época, como setorista, eu presenciei um momento que o Roger Machado, às vésperas de uma final contra o Corinthians, ele chegou para a entrevista coletiva com uma cara de cansado, assim, com o olho meio cheio, assim, né, meio empapuçado. E aí, ao longo da coletiva, ele puxou a voz e falou: pô, ninguém vai me perguntar porque eu tô com o rosto assim, vocês podem achar que eu não dormi à noite, mas ao contrário, eu tava tirando um cochilo agora há pouco, antes do treino. Como se fosse natural um Corinthians e Palmeiras, e não é, como não é natural um São Paulo e Palmeiras. Então, por mais, tô fazendo essa volta toda, mas por mais que tenha dinheiro envolvido, e possa ter bastante dinheiro envolvido, eu acho que o Endrick faria uma diferença muito grande nesse jogo, e eu não sei todas as condições, eu não sei todas as questões, não tô mais no dia a dia ali, mas eu teria feito um esforço sobrenatural para ter o Endrick, e aposto que outras figuras do Palmeiras ali no comando também teriam feito.
Torcedor, você tava falando do... Deixa eu tirar aqui o banner, senão a sua cara fica tampada. Mas já fazendo uma propaganda, essa foto é do Danilo, nosso grande Danilo Martins de Oxóque. Ele fez um texto bem legal que ele citou o Barnesque, inclusive mandei pro Barnesque hoje. Danilo fez fotos sensacionais do lado do Mineirão no domingo, e essa é uma das fotos que ele tirou, e isso é fotojornalismo purinho, né? Da presidente do Palmeiras ali de frente para a torcida do São Paulo. E assim, cara, eu não consigo entender a cabeça da Leila. E eu juro que eu queria um dia falar isso para ela num toque, assim. Não seria nada numa crítica tão pesada, mas alguém que... Porque eu duvido que os apoiadores dela, gente que vive o Palmeiras desde de criança, concorda com isso, cara. Porque não é normal uma presidente do Palmeiras.
Ela não vive o Palmeiras desde criança, né? Não tem como você explicar para ela.
Exato, exato. Ela não entende, talvez, o tamanho da. E assim, cara, nosso ônibus foi alvejado por um São Paulino um dia antes. Óbvio que não estou falando que esses São Paulinos aí são vândalos, não tem nada a ver. Eu também prego a paz no futebol, eu não briguei com ninguém. Para mim foi um final de semana de trabalho e de paz. A questão não é essa, a questão é o simbolismo que ela carrega com o presidente do Palmeiras conversando. E aí os caras falando de Mundial, debochando, e vem para São Paulo, tchau, Leila, não sei o quê. Cara, eu acho que joga muito contra a imagem dela, né? Eu não sei com qual o intuito que ela tem de fazer isso, né? Parece que ela faz para provocar mesmo realmente a torcida do Palmeiras. Então eu queria ressaltar isso, porque não é a primeira vez que ela fez isso com a torcida do Flamengo também. E acaba sendo, cara, porque assim, você vê o Cazares fazendo punho cruzado, pegando a bandeira, um bandeirão da Independente. Eu não acho que ela tem que ser amicíssima da Mancha também, como outros presidentes não eram. O próprio Gagliotti, que era um cara que tinha uma relação, mas também apanhava pra cacete da organizada, porque é uma relação delicada, não tem como. Mas ver o Belmonte, por exemplo, indignado que a torcida deles não tinha entrado no Mineirão ainda, é uma coisa que me deixa espantado, porque eu duvido que a diretoria do Palmeiras estaria indignada se a Mancha Verde não tivesse entrado no Mineirão com o jogo em andamento. Então é esse distanciamento entre direção e arquibancada que me preocupa, porque a gente tem que, em algum momento, colocar o Palmeiras em primeiro lugar, né? Porque com certeza o Belmonte tem problema com a Independente também, mas o cara entende a importância da torcida ali num jogo desse, né? E às vezes as
pessoas... É o patrimônio maior do clube, Amorim.
As pessoas às vezes colocam o ego, a crítica, numa importância maior que a do clube, né? Então, essa é a minha visão e minha indignação desse momento, porque realmente não dá para aceitar. Mas fala aí, Barnesca, um pouco sobre esse distanciamento que tá rolando entre Leila e a Mancha, e o quanto isso talvez possa ser prejudicial. Não acho que ela precisa dar ingresso, e acho que nem é isso que a Mancha quer, né? A Mancha não quer ganhar ingresso, a questão não é essa. Mas em certos momentos o clube poderia jogar mais junto da torcida, né?
O Jorge falou bastante sobre isso, tem falado bastante sobre isso. A Mancha não quer nenhuma benesse, não quer ingressos cedidos pelo clube, não é esse o ponto. A questão toda é que vamos pegar a festa que a Mancha fez no domingo agora, entendeu? É uma entidade ali dirigida por um pequeno grupo de pessoas, mas com milhares de associados, que promove uma festa que é uma festa do Palmeiras. É uma festa que exalta o Palmeiras. E você ter uma postura negligente, como é a postura que ela tem tido hoje, de não ter um diálogo, de não conversar, de não aceitar que a torcida é a representante do Palmeiras, e o torcedor do Palmeiras é o principal patrimônio do clube, eu sempre digo isso, de qualquer clube. Então, eu confesso que eu não vi as cenas do Belmonte aí com a torcida do São Paulo, mas eu invejo isso, invejo o cara que está indignado com a torcida dele, que não conseguiu entrar no estádio, porque aqui a gente teve situações de torcedores, torcedoras, que foram mortas na porta do estádio, no caso da Gabriela, que o Palmeiras simplesmente ignorou o assunto. O Palmeiras ignorou massacres contra o seu próprio torcedor na rua Palestra Itália, feitos pela polícia. Não só isso, depois a Leila foi lá, apareceu ao lado da polícia, que bateu em palmeirenses. Em Buenos Aires, ela fez de tudo para dificultar a vida do palmeirense, da torcida que queria ir para o jogo. E agora, de novo, assim, a Mancha teve que batalhar junto a uma liderança, uma liderança de um outro estado aí, para conseguir comprar os ingressos diretamente da CBF e repassar, vender para seus torcedores ali que encarariam essa caravana. Foram 70 ônibus. É muito complexo você fazer uma caravana com 70 ônibus, é muita responsabilidade. Foram 3 ônibus só para os materiais aí. Tudo isso que a gente levou, né, que a Mancha levou, e que a torcida do São Paulo não levou, né, custa muito dinheiro, custa muito esforço. Então, as bandeirinhas, o mosaico, os bandeirões, as faixas e tudo mais, isso tem muita entrega da torcida ali. E aí você pega a presente do clube, e ela não tá nem aí para isso, mas vai lá antes do jogo fazer graça com a torcida rival, cara, é totalmente descabido. Mostra uma falta de bom senso e me parece algo proposital mesmo. Ela quer provocar, ela quer causar, ela quer criar uma celeuma para sei lá por quê, né? Mas é um pouco isso. O fato de ela não ser uma palmeirense de verdade, que ela chegou agora, uma palmeirense de conveniência, que um dia, anotem aí, um dia ela vai estar em outro lugar, ela tem inclusive uma intenção ali de alçar voos mais altos na hierarquia do futebol. E a gente vai, aí as pessoas que a defendem ainda vão entender o que o Palmeiras foi um trampolim para esse sonho que ela tem. Mas enfim, até lá. A gente tem que aguentar esse tipo de situação.
Boa, é isso. O Haroldo Amaral mandou um superchat aqui, ó. O distanciamento tem motivo e quem deu esse motivo foi a Mancha desde a época do Paulo Nobre. Basta nos quebrar o patrimônio, não agredir os jogadores, não ir na casa de diretores com ameaças. O Haroldo é um grande crítico da Mancha Alviverde, que inclusive mandou alguns superchats no Pode Porco com o Serdan. E o Serdan acabou respondendo ali o Haroldo algumas vezes. A gente respeita a opinião de todos os palmeirenses aqui. Acho que a Mancha também, em outras ocasiões, já deu muito motivo. Nessa gestão do Jorge, acho que a Mancha deu muito pouco motivo. Não agrediu jogador, não lembro de ter agredido jogador. Não lembro de ter ido na casa de diretor com ameaça. Enfim, acho que essa gestão da Mancha está sendo muito paciente, até ainda bem, porque eu prefiro que seja assim, né? Eu acho que também não temos motivos também para tanto protesto e para tanta indignação, né? Mas acho que também a torcida tem o direito de protestar e se o protesto for pacífico também, dentro da arquibancada, por exemplo, não vejo problema algum. Agora...
Posso fazer só um comentário sobre isso, Amorim? Sobre o comentário Haroldo, né, fez? Cara, não estou aqui para defender nenhum dos lados, seja a torcida organizada, seja individualmente a qualquer dirigente que passou pelo Palmeiras. Eu só acho que, a partir do momento que você toma uma decisão, e assim, só fazendo colocando uma premissa aqui, qualquer relação entre clube e torcida tem que ter paz. Se tiver uma manifestação, também concordo com você que tem que ser pacífica. Sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Eu não estou aqui para defender o Paulo Nobre, mas eu acho que, porque também acho que ele errou em muitas questões, mas ao menos ele era reto no que ele acreditava, e ao romper com a organizada, ele seguiu dessa maneira. Ele já tinha outras questões prévias ali com relação à principal organizada do Palmeiras, a Mancha. Enquanto a Leila, ela anda muito numa gangorra, não vai e vem de interesse, ela anda conforme a vontade, enfim, que vá beneficiá-la. Isso me revolta bastante, porque a própria entrada dela no clube, né, a entrada na vida política do clube foi feita com alianças escusas ali dentro da política do Palmeiras, que depois ela desfez, depois ela, enfim, teve uma questão com o Mustafa. E, cara, a gente pode puxar o fio aqui, vai longe. Eu só acho que tem essa questão que eu tenho batido bastante com relação à Leila, porque a partir do momento que ela rompe com a organizada, tudo bem ela querer romper com a organizada, não faz nenhum sentido ela se aproximar da arquibancada tricolor, da arquibancada rubro-negra, da alvinegra. Isso é um assinte para a torcida do Palmeiras, que de verdade é palmeirense, apaixonada pelas nossas cores.
Paulo Nobre jamais conversaria com a torcida do São Paulo antes de um choque rei, principalmente de uma final. Inclusive, o Nobre comentou num vídeo nosso, de uma fala do Jocondo, em que o Jocondo estava criticando a Leila pelo fato do São Paulo ter jogado no Allianz Parque, né? O Nobre ficou indignado com aquilo. E isso foi apenas uma das coisas que a gestão da Leila aí, para mim, naquela ocasião, acabou errando, né? Ó, o Alessandro Alves está falando aqui, ó, Barnes, que precisa de um segundo episódio no Pó de Porco. O mesmo Alessandro mandou um Tossiro é foda. A André aqui está falando fora Abel. Eita, que a corneta tá foda. A Isabela está falando, o Abel errou feio. Palmeiras mais pênaltis, mais o Everton derrota. Galera tá falando que o Everton é braço de jacaré, caramba, meu Deus do céu. Era isso que eu não queria. Eu sabia que uma derrota nessa Supercopa o bicho ia pegar mas não precisava ter sido dessa forma, né? Agora, Kim, eu quero saber de você, mano. Meu Deus do céu. Tente me explicar. O que acontece com a Sociedade Esportiva Palmeiras em penalidades máximas, cara? Porque, assim, parece que toda a torcida já murcha. Só os mais malucos do universo acreditam que pode dar certo. Eu lembrei na hora das últimas duas decisões com São Paulo, né? A gente não tem muita confiança no Everton, nos batedores também. O Veiga, cara, que a gente mais confiava também, não anda tão bem, né? Fez o gol, mas ali não bateu tão bem. Cara, não é possível que o problema seja técnico. É totalmente emocional e, enfim, deixa eu aparecer, porque para mim, cara, eu não consigo conceber o Palmeiras na atual fase, com a atual estrutura, sofrer tanto na marca do pênalti.
Cara, eu acho que é totalmente mental. Por exemplo, o pessoal falou que é falta de treino. O Abel falou na coletiva que treinou durante duas semanas as penalidades, né? Pra esse, não para esse jogo, mas também para esse jogo, mas ele treina frequentemente as penalidades. E, cara, tecnicamente também não é, né? Porque os jogadores do Palmeiras são bons. O Veiga, para mim, mesmo entrando na melhor fase, é um dos melhores batedores de pênalti. O Gustavo Gomes, antes do Veiga, era o batedor de pênalti. Teve uma época boa. Enfim, então eu acho que é muito mental. Cara, é psicológico. O último confronto de pênalti que a gente passou, que foi contra o Atlético Mineiro, aquele jogo que a gente ficou com 2-0, eu acho que o ânimo, a energia estava tão favorável ao Palmeiras, tão favorável por todo o contexto do jogo, que fez com que a gente passasse naquela situação e todo mundo cobrou muito bem, né? Eu lembro que o Murilo, que errou nesse último jogo, ele bateu no mesmo canto e foi sério, tinha gente à trave, o Everson...
Ele bateu que deu a vaga, né?
Sim, exatamente. Ele até... O Rony bateu muito bem... Enfim, então eu acho que é mental, cara, porque não tem outra explicação. Porque tecnicamente os jogadores são bons, claro que alguns são melhores do que os outros na questão de bater o pênalti, né? Tem jogadores que têm até são especialistas nisso, mas eu acho que, cara, é psicológico, é mental, porque nas últimas. Quantas, Gabriel? Número?
Cara, do Abel, nas últimas 9 passou uma só, né?
Cara.
Ou das últimas 8, acho que da Abel foram 8.
Das últimas 8, você passa um, pra mim, tem alguma coisa, não é coincidência ou azar, né? Então, eu acho que... E eu não sou daqueles que acham que pênalti é loteria, viu? Tem muita gente que fala que pênalti é loteria, eu não acho que é loteria. Eu acho que é um conjunto de coisas. Tem a questão técnica, tem a questão do mental. Então, eu acho que a explicação pra esse baixo rendimento nas penalidades, e não só do Everton, porque o pessoal tem muita gente que só põe a culpa no Everton, e não é só do Everton. Claro que o Everton não é um especialista, um pegador de pênalti, igual o Prazo e o Marcos, que nem o Lucas aqui tá mandando. Mas eu acho que é mais culpa dos jogadores do que o próprio Everton.
Eu quero perguntar a opinião do Barneski e do torcedor sobre isso também. Só um parênteses aqui. O Matheus Polvani tá falando aqui, Barneski, que a última vez que teve 6-6 no choque aí foi no Paulista de 2012. Presidente Prudente, acho que esse jogo foi 3-3. Acho que o Barcos fez um golaço. Tá mutado, Barneski.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Matheus, tem razão. Tem razão. Eu esqueci desse, mas foi o último mesmo. Foi 3-3, 2012. Jogou muito bem aquele jogo. Apesar do time não ser bom, né?
Eu acho que o Daniel Carvalho mais foi meio falta esse jogo, não foi?
Qual jogo que é? Não me lembro.
3-3
em Prudente. Teve aquela sequência de Palmeiras e Corinthians, 2009, foram 3. Teve um em 2011. Teve um Palmeiras e Santos também, que a gente ganhou de virada no final. Mas o Matheus tem razão, porque houve esse de 2012. Eu vou até resgatar aqui os gols aqui. Foi 3-3 mesmo. Tem toda a razão, Matheus.
Acho que foi 2 do Barcos e 1 do Daniel Carvalho esse jogo. Foi 3-3, eu lembro. Era o São Paulo do Casimiro, do Lucas, do...
Vi a ficha aqui,
é isso aí.
Aqui.
É, 2012, o São Paulo é campeão da Sul-Americana, né?
Mas foi no início do ano, né?
Sim, foi
de primeiro. Inclusive, semestre, né? Um dos gols do São Paulo foi de William José. Vi a ficha aqui.
Ó. Esse gol do William José que a gente tomou, eu não lembro. Agora.
Detalhe, vai... eu tô vendo aqui só um último ponto, eu fui ver a ficha aqui. É, o que mais me chama a atenção é o público desse jogo. Foi um domingo à tarde, 19 mil pagantes só em Prudente. Prudente é um estádio para 45 mil e os públicos eram sempre bons, ou normalmente eram bons. E esse aí teve 19 mil pagantes. Mas foi o último mesmo.
É isso. De meio a meio, acho que foi o último. E acho que o derby também, meio a meio, foi Prudente também o último, né?
Foi. Aí foi 2011, foi também Prudente.
Fernandão? Foi do Fernandão? Ou não?
Foi do Fernandão, é. 2x1, foi do Fernandão.
É isso. Agora, voltando a essa questão dos pênaltis, Tossiro, queria que você falasse, porque você falou de questão de treino fechado, né? Que desde da pandemia os treinos são fechados. E uma das coisas que dava para a gente acompanhar um pouco ali quando os treinos eram abertos eram os treinos de pênaltis, né? Sempre dava para ver o Dudu, sempre tinha uns jogadores que ali no final do treino ficavam treinando. Hoje a gente não sabe, né, quem treina bem, quem treina mal, se treina ou não. Enfim, como que você cobriu o clube tanto tempo, você vê essa questão? Porque eu acho que é uma coisa até antes do Abel, né? Porque antes do Abel, eu lembro que, cara, teve aquela do Barcelona na Libertadores que a gente cai. Aí a gente ganha do Santos no Paulista de 18, antes de pegar o Corinthians na final, que a gente perde do Corinthians nos pênaltis também, na final do Paulista de 18. E depois tem a que ganha do Corinthians na pandemia ali do PK, né? Mas de resto, cara, também perdeu muitas disputas de pênalti. Perdeu pro Inter na Copa do Brasil, perdeu pro São Paulo. Foram diversas, né? Não é um problema atual, né? Como que você...
CRB!
Aí já era com a Bel, né? O CRB. Mas enfim, como que você vê essa questão do Palmeiras e as penalidades, Tossirão? Conta pra mim.
Então, você estava falando, estava lembrando, até comentei, o Prass treinava pênalti, e lá em BH no domingo, eu não lembro quem é que estava falando sobre isso, que quem acompanhava, foi sábado que alguém falou, que quem estava acompanhando mais as notícias sabia que o Prass treinava, vinha treinando pênaltis naquele ano de 2015, mas quem não sabia, quando o estádio, quando o Prass foi para a batida contra o Santos, uma galera estranhou e tal, tem até uma história, acho que do Paulo Nobre no vestiário sobre isso e tal. Hoje a imprensa não tem acesso, não dá para saber qual que tem sido o desempenho dos jogadores. Houve um tempo em que os setoristas anotavam o desempenho dos cobradores, tinha muito isso. A partir dali, as assessorias de imprensa passaram a não deixar mais acompanhar treino de bola parada, algumas só não deixavam filmar. Eu não acho que seja questão de falta de treino, estou mais na linha do Kim, porque há alguns anos já a fisiologia, né, departamento médico dos clubes tem sugerido dosar mais a carga de treinos, de não ter tanta cobrança de falta, de bola parada de modo geral, depois do treino em si, né, da atividade com bola em si, mas as vésperas de decisão, principalmente, todo e qualquer clube, toda e qualquer comissão técnica ensaia pênalti, e ao longo da semana, mesmo que não diariamente, mesmo que não todos os dias, todo clube, todo elenco treina pênalti, não acho que seja essa questão. O Piquerez, que errou no domingo, também já fez, já converteu outras penalidades muito bem. O próprio Murilo, vocês citaram, né, aquela disputa contra o Atlético Mineiro. Então, assim, eu vejo, de novo, bater na tecla de que ganhar esse título seria mais um alívio, e acho que o Palmeiras, as principais oportunidades do jogo ao longo dos 90 minutos foram no Palmeiras. Quando acaba o jogo, na ida dos batedores para o lado da torcida do São Paulo, ali já senti uma... Não gostei daquilo, assim, já senti não vai dar. E, queira ou não, eles estavam com mais moral, porque a estratégia do São Paulo para mim, para esse jogo, foi clara, que era amarrar o jogo e tentar, vencer por uma diferença mínima, provavelmente, ou levar o jogo para os pênaltis. Então, acho que eu acho que eles chegaram com muito mais moral, muito mais confiança, na verdade, para os pênaltis do que os jogadores do Palmeiras. Eu estava vendo um vídeo que o Rodrigo Fragoso fez no próprio domingo, ou na segunda-feira, sobre as críticas que o Everton tem sofrido, e ele faz a ponderação de que, na verdade, talvez as críticas tenham que ser aos jogadores de linha, né? Porque o aproveitamento dos jogadores de linha é que tem sido preocupante se você pegar uma média histórica ali de defesas de goleiros. Então, não é passar pano para o Everton, concordo com o Kim, ele não é um especialista em pênaltis, mas assim, ano passado ele pegou o primeiro pênalti contra o Boca, contra o Cavani, pegou o pênalti contra o Chiquinho, então eu não acho que seja justo queimar o jogador assim como alguns têm feito, não acho que todos, mas fico puto pra caralho, mas assim, não acho que seja o caso de queimar o jogador, não.
Inclusive, tá com a camisa dele aí, né, torcida? Uma homenagem.
Exatamente.
Tá apanhando da nossa torcida nos últimos dias. Agora, Barnes, que eu entendo essa questão do Kim, eu também entendo a achar que é muito mais mental, mas assim, não dá para toda vez que o Palmeiras for para uma situação de pênalti, que o Palmeiras é muito melhor que o adversário, ou que jogou melhor. Cara, a gente ter o mental tão abalado assim, cara. Não é possível que... porque hoje é muito difícil você chegar numa final de um campeonato mata-mata sem ter que passar pelos pênaltis em algum momento, né? Então, cara, o clube precisa fazer alguma coisa, não sei, investe, contrata o Evair para ensinar os caras, contrata, não sei, velho, alguma coisa.
Porque,
cara, não é possível o time ser tão incompetente, cara, na marca da Cal.
E é um contraste com... um cenário que a gente teve, por exemplo, nos anos entre 98, 99 e 2001, que o Palmeiras, em vários momentos ali, chegou para decisões de pênalti e passou em quase todas. A gente parou entre 99 e 2001, foram acho que 7 ou 8, a gente parou duas vezes somente no maldito Clube Atlético Boca Juniors. No, demais, a gente passou pelo Corinthians duas vezes, passou pelo Deportivo Cali na final, passou pelo São Caetano, passou pelo Cruzeiro. Então, era exatamente o oposto disso. Era um time que tinha muita confiança nos pênaltis. Tinha o Marcos. Acho que esse é um componente. Então, não quero... Não é questão de criticar o Everton aqui. Considero um baita goleiro. Mas ele claramente não é um especialista. E isso deixa o jogador de linha também menos confiante. Tá, então acho que isso entra na questão do mental aí. O jogador sabe, então vamos dar um exemplo. A semifinal contra o Boca agora. Os jogadores do Boca, eles sabiam que tinha um goleiro que ia pegar um ou dois pênaltis ali. E isso dá uma confiança maior. O cara fala, pô, eu vou lá, eu tenho que fazer o meu, porque o meu goleiro vai pegar depois. E como o Everton não inspira tanta confiança em penalidades... Acho que isso pode pesar um pouco na questão mental. E aí, você vai perdendo uma, duas, isso vai gerando uma coisa de falar, putz, de novo pênaltis. Então, acho que o mental ali, o psicológico, fica muito afetado. E como é um grupo que está junto há muito tempo, não é aquela coisa, é um grupo que se renovou e o cara que está agora aqui não estava na derrota de 2020, 2021, não. Estão todos aí. É um ônus aí do fato de ter um elenco há tanto tempo jogando junto e tão calejado para disputas importantes, mas que mentalmente sofre da questão dos pênaltis, infelizmente. É inegável.
Foda, é duro e é um jeito muito cruel, né, velho, de decidir um título que é um jogo só, cara, aí vai para pênalti, tipo, mano, é complicado. Olha, o que eu vi de criança chorando domingo no Mineirão foi duro, mas as derrotas também ensinam. Agora, já indo um pouco pensando em futuro aqui, antes de falar das contratações, pode ter mais gente indo embora, né? O que vocês acham sobre Breno Lopes no Vascão, né? Um clube parceiro aí tá atrás do Breno Lopes, Vasco, que hoje tem Alexandre Matos no comando do seu futebol. Vou começar com você, torcedor. Libera o Breno ou você seguraria... pela questão da reposição, por ele ser um cara útil ali para o banco, por ter sido um cara importante aí na reta final do Brasileirão do ano passado, ou já deu o que tinha que dar? Como que você vê Breno Lopes?
Obrigado, um abraço, valeu, até a próxima. Ou não, né? Que não tenha a próxima, talvez.
É isso.
Cara, mas, não, a gente tá, mas se for ser, assim.
Vai ser tipo Borja, Merentiel e tantos outros que a gente manda embora e depois a torcida vai falar: olha lá!
Cara,
queria de volta!
O Breno, eu falei inclusive no próprio Podpor, que eu acho que é. Talvez seja o gol que eu mais comemorei na minha vida, assim, de duração, sabe? Aquela final contra o Santos foi um gol aos 98 e, cara, aquilo tava. Foi um êxtase absurdo. E eu falava para todos os meus amigos palmeirenses, cara, eu jamais criticarei o Breno Lopes. E não passava pano, mas dava risada quando ele fazia alguma cagada em campo com a bola, enfim. Mas, pô, já deu. Assim, e não tô nem falando pelo episódio com a torcida, assim. Não faria grande esforço para liberar, principalmente porque a gente tem uma molecada na base ali com gás e com mais habilidade do que ele. Tá chegando, acabou de chegar ao Brasil o Lázaro, enfim. Não vejo a necessidade de fazer esforço de segurar, não.
A galera tá falando, aproveita e passa uma areia para frente.
Pra dar uma renovada, mexer na água, sabe? Renovar o vestiário ali, meu.
Pode ir virar talismã no Vascão. Obrigado, Breno, tchau. E aí, Quinzão, como você vê? Você também é da mesma opinião do Tocino ou não?
Ah, ele é totalmente liberável, vamos dizer assim, né? Não é aquele jogador que traz muita confiança do Palmeiras. Tecnicamente, eu não acho que ele é acima da média. Claro que ele é um bom operário, é um bom cara para compor elenco, né? Um cara que vai ficar no banco, não vai encher o saco. Quando entra, às vezes faz seus golzinhos. Taticamente é muito bom, sempre, né, volta para marcar. Mas, como o Tocino falou, eu acho que, obviamente, temos gratidão. Ele fez o gol, ele fez vários gols importantes pelo Palmeiras. Mas, se vier uma proposta relativamente que seja vantajosa para o Palmeiras e o jogador quiser ir, tchau e bênção.
Boa. Pro Barnes, eu quero pedir para ele contar também um bastidor, porque eu sei que ele tem relatos legais daquela noite pós-Palmeiras e Goiás, que o Breno acabou fazendo gol ali e mostrando o dedo do meio, principalmente para a mancha alviverde ali. E eu sei que o Barneski tem uma próxima relação com os principais diretores da mancha, né, o Jorge, o presidente, enfim. Como foi para segurar, controlar os caras? Porque assim, Barneski, eu achei que a mancha já teve uma maturidade absurda ali. Aquele episódio poderia ter jogado o nosso campeonato no ralo, né? A crise poderia ter sido muito maior ali. Claro que era pré a decisão contra o Boca ali, o Palmeiras nem estava brigando ali pelo brasileiro de fato, mas queria que você contasse um pouco como foi isso, também que acho que se demonstra um pouco da maturidade dessa gestão da torcida, e aí dando o seu pitaco se isso também interfere no gosto da torcida, na torcida querer que ele vá embora, né? Você acha que isso pesou um pouco, arranhou um pouco a imagem dele, que poderia ter sido saído pela porta da frente, né? Hoje talvez saia só pela porta da frente ali, mas não tão prestigiado quanto já foi, né?
Hoje sai com um obrigado por tudo e boa sorte na continuidade da carreira. Enfim, é isso. Esse episódio da vitória contra o Goiás, acho que mostra um pouco da maturidade da torcida. Sei que críticas sempre vão acontecer e a torcida já errou muito em outros momentos. Eu, como sócio da mancha aí há... Pô, cara, 27 anos. É foda falar isso, mas enfim. Desde moleque... agora que eu me dei conta disso. Desde moleque. Eu já vi muitas coisas erradas, já discordei de muitas decisões de administrações passadas. Posso discordar de algumas dessas aqui também, da qual eu faço parte. Mas ali foi uma demonstração de maturidade da torcida, porque a presidente do clube, que deveria ter uma atitude, né, de altivez, ela botou lenha na fogueira, né? Primeiro porque ela ficou fazendo post na rede social dela, colocando o jogador contra a torcida, que não era o caso, e porque ela, no primeiro momento, vetou o vídeo que o Breno faria pedindo desculpas, né? Isso foi costurado ali, no fim de semana, o jogo foi numa sexta-feira.
Sim.
E no fim de semana, no sábado, ali estava meio que encaminhado para que houvesse um vídeo dele pedindo desculpas, e a mandatária do clube proibiu que ele fizesse isso. Depois teve a a ida dele até a sede da Mancha, até para pedir desculpas e tal, e a coisa se resolveu. Mas foi ali uma demonstração de maturidade da torcida, de saber que muita gente queria uma postura sangrenta ali, né? Fora Breno Lopes, nunca mais, acabou, fim da linha, etc. Mas a gente tinha, de fato, o jogo contra o Boca dali a 10 dias. Então, o jogo na Bomboneira. Então, aquilo era o foco principal. A gente não tinha que criar mais uma crise para o Palmeiras, né? Era o momento de ter serenidade, esperar que o cara pedisse desculpas, como ele fez, continuou. E, para mim, ali começou o título brasileiro, que a gente ganhou, né, muito por conta do que o Botafogo fez, mas ganhou porque a gente também soube aproveitar essa oportunidade. Porque o jogo da virada foi o 5-0 contra o São Paulo, com dois gols do Breno Lopes. Então, ele teve essa importância ali, e eu, naquele momento, até falei para os meus amigos mais próximos ali, comentei, acho que com o Pato também, falei, pô, essa reviravolta, né, esse momento da gente partir para o título, em algum sentido, começou também naquele sábado em que a torcida segurou a bronca e não criou mais uma crise para o Palmeiras. Ainda que a presidente do clube tenha feito um esforço para que essa né, botar mais aí na fogueira. Então, mas agora, acho que, enfim, sou muito grato ao Breno por 2000, pela Libertadores no Maracanã, por esses gols no São Paulo, por alguns outros, mas acho que ele pode também seguir a carreira dele num outro clube, acho que pode ter um papel importante no Vasco, mas aqui não tem muito espaço mais.
Boa, é isso. Ó, a galera tá falando aqui, ó, Tossiro Monstro de Pindorama, Ricardo...
Grande Ricardo Palhotto, pô, parceiraço, amigo de infância. Mó tempo que eu não vejo ele.
E sobre as duas contratações aí, Lázaro já chegou, né? O Rômulo parece que vem só após o Paulista, destaque do Novorizontino. Como você vê esses dois nomes aí, Tossiro gosta? Acha que o Palmeiras precisava de gente mais cascuda? Como que você tá vendo a montagem do elenco para essa temporada?
Cara, o Rômulo é um... Os dois, né? Os dois são jogadores muito jovens. O Rômulo é um jogador que só jogou no Novorizontino, né? Ele se profissionalizou no Novorizontino. Então, assim, é difícil até falar... cravar que ele vá ter casca ali para jogar no Palmeiras, mas é um jogador de habilidade, né? Fez uma Série B interessante pelo Novorizontino, que da Novo Horizonte ali, da Grande Pindorama. Sei que o Barnesque, inclusive, foi criticado no Twitter por falar mal de Novo Horizonte, os caras pegaram no pé pra caralho dele ali, mas...
Ainda bem que não fala de Catanduva, né? Se fala de Catanduva, o bicho vai pegar.
Pô, bicho pega. Mas eu tava até falando com o pessoal do Novo Horizontino hoje, porque por conta do trabalho ali, a gente tava colocando o algoz do nosso co-irmão numa live ontem, que fez 3 gols no Corinthians, né? Eu tava falando com ele sobre o Rômulo e, enfim, ele tá relacionado pro jogo de amanhã contra o Bragantino, ele vai disputar o Paulistão normalmente pelo Novo Horizontino antes de se apresentar ao Palmeiras. Mas para ser direto com relação ao Lázaro, acho que foi uma contratação legal. Comentei com alguns amigos ali em Belo Horizonte, cara, eu precisava rever algumas partidas, alguns highlights ali do Lázaro. Eu tenho, obviamente, a lembrança de quando ele surgiu ali no Flamengo com destaque, mas fazia tempo que eu não via nada. Nessa última temporada na Espanha, ele não foi muito bem em termos de números, né? Mas eu acho que é um jogador habilidoso que a gente está precisando, assim. A saída do Breno, acho que tem muito a ver, a possibilidade de saída do Breno tem muito a ver com a chegada de um jogador que é muito melhor do que ele tecnicamente, no caso, o Lázaro, e é um jogador jovem. Ele não vem definitivo, né? Vem por empréstimo, mas pelo que eu li dos colegas aí da imprensa, não lembro se foi no Globo Esporte, enfim, tem uma cláusula já para ele continuar em 2025, se for do interesse do Palmeiras. Eu gostei das duas contratações, de forma mais prática, menos prolixa. Gostei das duas contratações, porque me lembram contratações, principalmente o Rômulo, me lembram contratações de jovens que o Palmeiras apostou e foi maturando para chegarem no nível que tem hoje, como o Rafael Veiga, por exemplo, e até o Zé Rafael, assim.
Boa, é isso. E segundo o Data IP, grande IP lá do Twitter, um monstro das estatísticas do Palmeiras, será o primeiro Rômulo e o primeiro Lázaro da história do Palmeiras. O Palmeiras nunca teve nem Lázaro, nem Rômulo, então também é uma estatística bem, bem legal.
E nunca haverá nenhum Tossiro, a não ser que alguém registre o filho errado, assim como meu pai, meu bisavô.
Ah, não, se o Palmeiras contratar um Tossiro, pelo amor de Deus, velho, não dá, né?
Aí acabou.
Ih, aí acaba com tudo. Mas e você, Barneski, gostou? Gostou do Lázaro e do Roma? Como que você tá vendo essa movimentação aí do Palmeiras no mercado?
Acho importante a movimentação, a busca por um jogador jovem como o Rômulo. Foi o que fez o gol na gente anulado, não foi? No rebote? Primeiro jogo da temporada, acho que foi ele.
Foi.
Teve um chute de fora da área, voltou e deu aquela...
É que foi o gol que deu...
Tava 0-0, né?
Isso, então eu lembrei dele agora. O Lázaro, assim, eu não tenho o que falar porque eu nunca vi jogar. Eu não sou o cara que fica acompanhando o jogo de outro time, não tenho essa familiaridade aí para dizer se é bom ou não, mas jovem, acho que tem ali algumas coisas interessantes. Meu, que venham para jogar, que venham para reforçar o elenco, tem todo o meu apoio, acho que é isso que eu tenho a dizer. E acho que um ponto que o Tossiro falou é isso, né? O Rômulo me lembra um pouco esse tipo de jogador, como ele citou o Veiga, o Zé Rafael, dois jogadores que demoraram para ganhar a cancha no Palmeiras, para ganhar confiança. O Veiga teve que ser emprestado, depois voltou. O Zé Rafael também demorou um pouco, né? Hoje é uma unanimidade no meio de campo do clube, mas demorou para conquistar isso. Então, acho que tem que ter paciência, deixar os dois chegarem, ocupar espaço, mas que bom que temos reforço chegando. Era necessário, porque não dá para a gente ter uma situação como a de domingo, que o Abel teve que escalar Rony, que é ótimo, mas em péssima fase há tempos, né? E o Flaco Lopes, que também gosto dele, mas aí eu lembro que no intervalo eu ainda peguei, deixa eu ver o banco, né? Peguei a escalação que vem lá, todo mundo compartilha, e falei, não tem o que ele possa fazer, né? A gente há 2-3 anos aí tinha um ataque com 3 peças muito fortes e opções no banco para você poder mexer. Agora, sem Dudu, sem Endrick e com esse desmonte dos últimos anos, sobraram Rony e Flaco Lopes, e não foi o suficiente para bater o São Paulo. Então, é bom que tenhamos reforço chegando.
Boa, é isso. Quinzão, você pensa um pouco como eu, né? Não interessa de onde o cara vem, né? O que interessa é se o cara é bom ou não, né? Acho que, jogador do Novo Horizontino, cara, tem milhares de exemplos aí de bons jogadores que vieram de clubes menores, né? Isso não tem muito a ver, né?
Exatamente, da onde o clube vem não interfere em nada, né? Tem milhares de jogadores que começaram em time pequeno, na verdade a maioria começa em time pequeno, né? Então, em relação a essas duas contratações, para mim, teve uma coletiva, eu acho que foi contra o... depois da vitória contra o Santos, né? Ele fala que o Palmeiras precisava contratar ainda mais 3 peças, né? Ele fala bem detalhado, né? Um meia, um ponta esquerda e um centroavante, ele fala na coletiva. Veio o meia, o Rômulo, que na minha opinião ele vem para ser o reserva do Veiga, nitidamente, ainda mais que o Veiga provavelmente deve para a Copa América. O Lázaro, ele vem para suprir uma posição onde a gente perdeu Kevin, Dudu, agora vai embora o Breno Lopes. Então, por questão de características, já precisava preencher essa lacuna. E parece que ele vem mais preparado que os outros jogadores, né? Tipo, por exemplo, o Lázaro já foi campeão brasileiro em 2020, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, em cima do Corinthians, com o Dorival. Então é um jogador que já sabe o sabor de ser campeão, né? Eu acho que isso é importante. E ele, claro, não jogou bem na Europa, mas quantos jogadores não jogaram bem na Europa e vieram para o Brasil e acabaram, né? Jogaram muito. Então, eu acho que gosto mais do Lázaro do que o Rômulo na questão da contratação, né? Porque o Rômulo eu não conheço tão bem também, e eu vejo que é aquele jogador para vir para compor o elenco. O Lázaro, eu acho que ele já vem mais para brigar por titularidade. Se ele vai ser ou não, eu não sei. Mas eu acho que ele vem mais para brigar pela titularidade.
Ô Amorim, tava puxando de cabeça aqui os últimos reforços do Palmeiras na gestão do Anderson Barros. A gente contratou pouco, mas eu acho que a gente... o clube acho que contratou relativamente bem, assim. Foi assertivo. Eu gostei muito... acho que é ponto pacífico, a torcida toda gostou do Aníbal, né? É um jogador que, pô, tem entrado bem. É, Richard Rios é um jogador que é controverso ali, tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta. O Murilo também é outra contratação boa. O Arthur foi uma contratação que eu acho que, tirando o nosso amigo Vessone ali, que você sempre lembra no Twitter na brincadeira, valeu a pena contratar. Eu acho que o Lázaro é mais ou menos nesse perfil aí do Arthur, né? Também é outro nome que se junta a essa lista que o Kim tava falando aí. Agora, cara, eu sinto muita falta de um 9 mesmo, velho. Sinto falta de um centroavante.
Na coletiva o Abel falou, né? Um meio, ponta esquerda e um 9. Ele fala um centroavante. Ele até citou, né, que viralizou lá, um centroavante veterano que conhece o cheiro do gol no Brasil, é malandro. Aí depois pipocou as notícias lá do Diego Costa, que no final não se concretizou. Mas também eu não queria ele aqui. Mas o nome da vez é o Elo José, né? Até o Lucas aqui, Gasparin, tá mandando. Não sei se vocês gostam desse nome, mas dependendo do valor, eu acho que é uma boa aposta, porque números ele tem, né?
Eu acho que ele ia brocar bastante aqui, cara. Não é um jogador de tanto nome assim, mas é um jogador de anos de Europa, né? E eu acho que faria muitos gols. Ó, o Luiz Brat, nosso querido estagiário, que também ficou muito mal lá no Mineirão, também é dessa geração mais nova que sofreu, não sofreu tanto com o Palmeiras. Tá aprendendo, né, como é sofrer também com o Verdão na arquibancada, mas faz parte. Ele tá apertando aqui. A questão é, precisamos para ontem de um reserva para o Veiga. Rômulo pode entregar a curto prazo? Tem que testar, tem que colocar, cara.
Eu não tenho embasamento para falar. Se eu falar que sim ou não, vai ser puro achismo. Então é complicado de...
Aí eu acho que até bom seria para preservar um pouco o John John, né? Porque, cara, às vezes eu acho que a culpa nem é tanto do John John, é que...
É muita, tá? É muita culpa também, tá?
O moleque coloca o moleque na nossa também que... Eu achei que, por exemplo, não precisava ter colocado ele. Eu não entendi a alteração de tirar o
Flamengo. Não, isso tô total de acordo com você.
Eu acho que o Breno, por exemplo, seria melhor do que o John John naquela situação.
Exato. O Breno era um jogador que poderia ter...
Primeiro que eu não tiraria o Flaco, tá? Eu manteria ele no jogo, mas enfim... Eu acho que a curto prazo eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas para encorpar o elenco, para ser o reserva ali e tal, ganhando minutos, eu acho que sim.
É isso. Agora, Palmeiras e Ituano, quinta-feira em Barueri. Perdemos o Allianz Parque aí por tempo indeterminado por aquela bizarrice do gramado. Aproveitar aqui para dizer que eu estarei na transmissão desse jogo lá com a galera da Casa TV. A galera me convidou. O jogo vai ser só na Casa TV, esse jogo do Palmeiras de quinta. Apenas 6 mil ingressos vendidos, acho que não teremos um grande público. Mas quem ficar em casa aí, liga na Casa TV que verão esse rostinho lindo na TV de vocês. E vamos que vamos. Barneski, semana que vem na tour do ABC, você está confirmado em Santo André e São Bernardo? Parece que já estão esgotados os dois, né?
Eu comprei no primeiro dia, não acompanhei depois, mas imagino que sim. Na verdade, Santo André sempre esgota, São Bernardo nem tanto. Mas a gente vai ter aí uma tour pela região metropolitana, né? Barueri, Santo André, São Bernardo, aí Barueri de novo.
Então, já CPTM.
CPTM, ou então, para quem vai de carro, pedágio de Barueri ali. Enfim, vamos nessa. Eu gosto muito do estádio de São Bernardo. Acho que o Palmeiras jogou acho que duas vezes lá. Santo André, fomos até campeões já. Barueri também tem bons momentos. Acho que vamos embora.
Eu estava em Santo André na estreia de Wellington Paulista pelo Palmeiras, Copa do Brasil 2011. Filipão chamou ele e eu falei: nossa, esse cara vai brocar demais no Verdão. 10 jogos.
Na época, o apelido dele era Wellington Paulista Roy. A galera chamava ele.
Esse eu não lembrava.
Pior que segunda de carnaval, esse jogo contra o Santo André, eu quero ir também. Segunda de carnaval. Eu não lembrava da última vez que o Palmeiras jogou no meio do carnaval assim, cara. Os jogadores devem ter amado.
Nunca. Né? Não. É porque, eles espalharam tudo. Então tem jogo na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Esquisitíssimo.
Fazer o quê? Vamos que vamos. Mas, lindos, 1h20 de live aqui. Queria agradecer demais vocês pela companhia. Queria que vocês dessem as considerações finais. Vou pedir para o Barneski fazer um depoimento dele aí, porque eu quero saber dele se, pelo feeling dele, se ele acha que existe uma possibilidade da gente ter retorno de duas torcidas aqui em São Paulo ainda esse ano, se essa trégua das organizadas e o saldo foi positivo, né? Apesar de alguns incidentes, acho que pela quantidade de torcida que tinha em BH, poderíamos ter tido muito mais confusão e problemas, e acho que o saldo foi bem positivo. Mas, enfim, Tossá, agradecer demais. Você segue na NWB, como estão os planos? Fala para a galera do Palmeiras te seguir lá, porque você manda muito bem no Instagram lá também. E bora que vamos nos encontrar por mais aí.
Boa, sigo lá. Cara, tem muita gente que nem sabe, porque... Enfim, acaba acompanhando as besteiras que eu faço lá no Instagram só, mas sigo lá na produtora do Desimpedidos, do Camisa 21. A gente acabou de transmitir um jogo do Campeonato Paulista 2, bem legal. Eu queria encerrar com duas coisas bem rápidas, cara. Uma é sobre o William José. Tive a oportunidade de cobrir o São Paulo na Gazeta Esportiva na época em que o William estava no São Paulo. Eu lembro que ele era um pouco criticado, mas me chamava muita atenção o treino de finalização dele. O William Bigode é um cara que, se você pegar o histórico de finalizações dele, ele raramente chutava para fora do gol. Ele podia chutar fraco, podia, mas ele acertava a bola no gol. O William José é um cara que me impressionava muito pela força que ele chutava na bola e quase sempre no gol. Não estou dizendo que ele necessariamente fazia o gol, mas ele tinha um nível de finalização muito alto. E aí depois ele é emprestado para o Grêmio, vai para o Santos, e aí depois tem a ida para o Real Castilha, Real Madrid e tudo mais. Então eu gosto muito da ideia de ter esse jogador no Palmeiras. E para fechar, cara, Abel Ferreira, eu amo o Abel, mas eu acho que ele dá uma deslizada com o próprio elenco em algumas coletivas. Assim, não gostei do que ele falou do Flaco, achei que ele errou nas substituições, e aí ele tem algumas estratégias ali que... quem acompanha dia a dia, quem minimamente enfim, sabe um pouquinho de cobertura ali, entende que às vezes ele faz uma cortinazinha de fumaça para não ser criticado. Então, não gostei, acho que não precisava da coletiva que ele deu no domingo, mas é isso, eu amo o Abel e vamos que vamos.
É duro, tem muita gente que gostou da coletiva dele, né? O Abel também, às vezes, ele dá uma de sommelier de palmeirense, né? Dá uma de Gabriel Moreno no Twitter, né? Dá uma de... dá uma de Laura Carnaval, né, Barneski? E a galera fica meio puta, mas é a forma do Abel ver a coisa, ver o elenco e de achar que o torcedor, às vezes, não tem tanto motivo assim para reclamar. Mas o torcedor é passional, cara. Não adianta querer que a torcida seja grata a esse elenco, e eu acho que tem que ser mesmo...
Mas cabeça aí... quente, coletiva é foda porque é cabeça quente também, não dá pra, enfim, só despontuar isso porque...
A gente é uma era que é 8,80 toda hora e cai pra boca e ninguém mais presta, aí ganha o brasileiro, te amo, aí perde pro São Paulo, todo mundo, ninguém mais presta, aí daqui a pouco ganha mais um paulista, os caras voltam a ser, o Dudu vira o maior, o jogador com mais títulos na história do clube, o Everton, cara, os caras são muito grandes, não tem jeito, só que perder pro São Paulo, a gente vai ficar puto, cara. Torcedor palmeirense é assim e não tem jeito. Às vezes eu acho que o Abel também precisa entender um pouco de como é o palmeirense, né? E não tentar ficar ensinando a gente, porque quem chegou há 3, 4 anos aqui foi ele, né? A gente tá aqui desde sempre, né? Mas enfim, são percalços e eu também amo ele e faz parte. Quinzão, dê suas considerações finais aí, lembrando que teve pó de porco com o Nardini quinta e foi brabo, né? Um cara que muita gente não sabia que era palmeirense, né? Da mídia aí, um dos maiores narradores do país aí, narra NFL, narra tênis, um monstro da ESPN. Muita gente não sabia que era dos nossos. Acho o legal do nosso trabalho também, às vezes, é apresentar uns palmeirenses para a turma, né? Legal que ele também quis aparecer como palmeirense, alguns da mídia aí não gostam de revelar o time que torce, mas foi legal demais, pode pôr com o Nardini, né, Kim?
A resenha foi sinistra, né? O Nardini, que é a voz, né, da NFL no Brasil, para quem curte NFL, quem curte muito tênis, né, ele sempre tá presente.
Tá chegando em Las Vegas amanhã para narrar o Super Bowl. Super Bowl é domingo, né?
Sim, então, e aí a gente falou, não tinha como não falar de NFL, Super Bowl, falamos muito também, ele é filho da fila, e aí ele mostrou também o que é. Se ele fosse membro do Pod Porco, ele ia ficar criticando os Enzas, né? Ele é daquele perfil. Então, pô, pra quem não acompanha, entra lá no YouTube do Pod Porco, no Spotify, e acompanha lá, que foi brabo. E pra quem tá esperando o podcast essa semana, não teremos, né? Por conta do carnaval também e tal. Abriremos uma live pós-jogo na sexta-feira e aí semana que vem, programação normal.
Eu achei que você ia falar, abriremos uma lata. Você falou carnaval, os caras
não. Não, coreano.
Melhor.
Coreano tá indo amanhã pra Salvador, filho. A vida tá fácil. Mas antes de passar pro Barneski, só uma última pergunta, Tocinão. Já que a gente tá na pegada Forasteiros aqui, qual foi seu maior jogo como palmeirense fora de casa? Conte pra gente.
Penharol e Palmeiras em Montevidéu, 3-2 de virada.
Aquele Botafogo no Engenhão ano passado foi pica também, hein, filho?
Foi, cara, mas o Penharol e Palmeiras, né? O jogo Botafogo e Palmeiras foi muito foda mesmo, assim, inexplicável o que aconteceu ali. Mas Penharol e Palmeiras, por tudo que aconteceu, foi, para mim, o maior jogo como visitante, o maior jogo como forasteiro. Aliás, já tive a oportunidade de parabenizar o Barneski pelo livro, pessoalmente, inclusive, mas faço novamente aqui, publicamente, porque é um baita livro mesmo.
Bom, olha lá, o Reinaldo está
falando... Obrigado.
O Reinaldo está falando que a gente perdeu o domingo porque o Fernando Nardini estava de folga e não foi trabalhar. O Nardini contou no Pó de Porco que ele tem uma superstição que todo jogo decisivo do Palmeiras ele arranja um jogo para narrar porque ele prefere. E as últimas duas Libertadores do Palmeiras ele estava narrando... Uma, ele estava narrando um jogo do italiano. E aí o do Deverson em Montevideo, ele estava narrando um outro jogo. E aí ele teve que parar a narração para comemorar o gol do Deverson. Enfim, assistam o Pó de Porco do Nardini, porque essa parada de superstição realmente é uma parada que... Cada um tem a sua, né? Mas enfim. Barneski, agradecer demais, Tocirão. Quem tamo junto, bom carnaval para geral. Mas Barneski, encerra aí dando sua visão, sua opinião sobre a volta da torcida única nesse estado nosso tão complicado. Eu vi alguns vídeos do Flamengo e Vasco, cara. A gente não tem maturidade para ser o carioca também, né? O Gabigol perdendo o pênalti, o Vasco caindo, mandando um chupa assim na frente do flamenguista e os caras se abraçam. Aquilo ali eu já não consigo, eu não sei como. Quando a gente teria. Talvez em outras vidas, né? A gente conseguiria viver um clássico com a torcida mista. Mas.
Não, aí não dá.
Mas duas torcidas aqui, como que você que é um cara que tem bastante informação também, se acha que é possível ou não? Enfim, nos dê seu parecer.
O Tocino pode falar melhor sobre como o carioca lida com o futebol, é totalmente diferente, é uma coisa. De maneira geral, né? E essa fanfarronice aí não tem espaço aqui. É. Vamos lá. Eu tinha certeza absoluta até ano passado, por exemplo, que a gente jamais voltaria a ter duas torcidas no Clássico Paulista. O ambiente não era favorável para isso, as torcidas ainda não tinham a maturidade que, me parece, estão tendo agora. Tem outras questões envolvidas, mas a maturidade é inegável. Eu acho que tem um ambiente hoje que caminha para uma possível volta. O grande empecilho, a meu ver, é o Ministério Público. Sempre. Eu acho que tem já uma intenção da Federação Paulista de que isso aconteça. As torcidas estão conversando e dialogando muito para isso, né? As pessoas não sabem disso, mas as lideranças das organizadas conversam entre elas. Tem esse alinhamento, esse entendimento. Que não havia em momentos passados. Então, eu acho que tem um ambiente hoje mais favorável, depende de alguns fatores, depende especialmente de o Ministério Público ceder e aceitar que isso aconteça. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, bandeiras de mastro, por exemplo, voltaram aos estádios em 2022 e foram proibidas depois porque o Ministério Público contestou essa liberação. Então, o Ministério Público tem sempre esse papel de não vou deixar nada acontecer, não vou deixar a festa acontecer. E tem uma coisa, o Jorge falou muito sobre isso, quanto mais coisa você libera para as torcidas no estádio, como foi no domingo agora, menos tempo as pessoas têm para querer brigar, para querer arrumar confusão. É isso que o Ministério Público e de maneira geral parte do policiamento aqui em São Paulo não entende. Então, assim, não tenho nenhuma informação a respeito, mas tem uma intenção de várias partes aí para que isso aconteça. Então, diria que tem uma chance boa, mas vamos seguir na luta.
Boa, é isso. Amigos, agradecer demais os mais de 200 palestrantes que ficaram aqui. Sabemos que a semana começou dura, o ano começou não muito bom, né? Estivemos em Barueri naquela queda da copinha bizarra para o Aster de Itacoaxetuba. Estivemos em domingo na Supercopa, mas faz parte, cara. A gente segue esse Palmeiras do Abel, a gente já viu diversas eliminações e vices e momentos tristes, mas também... Porra, o que a gente comemorou nos últimos 3 anos aí, não precisa nem falar.
Gabriel, né? É o 5º jogo da temporada. Eu entendo a dor, é um clássico, mas é o 5º jogo da temporada. Se for pensar um pouquinho racionalmente, eu sei que é difícil porque envolve um milhão de coisas, mas ainda nem começou a temporada. Então, meu, não dá pra falar que vai ser bom ou vai ser ruim. Eu acho que a gente vai ser competitivo em todas as frentes, mas não é por causa desse jogo, que foi nos pênaltis, que dá para tirar alguma conclusão, né?
Boa, é isso. O Brunão tá falando que estaremos quinta em Barueri, como sempre. Tá falando que Forasteiros é uma obra-prima. Imersão total no universo das arquibancadas. Barnes, que é referência demais. Tamo junto, Brunão, sempre apoiando o nosso trampo também. Então é isso, lindos. Boa noite, bom carnaval para vocês. Quinta-feira estamos em Barueri, jogo só na Casa TV. Segunda, Santo André. Quinta, São Bernardo. E é isso, vamos São Bernardo. Se classificar nesse Paulista aí, que tenho certeza que tem muita coisa pra gente celebrar esse ano. Tamo junto, lindos. Valeu.
Valeu.